De todo o coração, vos saudamos a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejamos as boas-vindas e também a todos que estão conectados em todo o mundo e têm parte desta reunião. Nós já fomos abençoados pelos maravilhosos hinos instrumentais e também pelos hinos que ouvimos. Na terceira estrofe está: chuvas de bênçãos devem cair. Chuvas de bênçãos são suas. Dá-nos o tempo do refrigério. Cumpre a tua palavra em nós agora. Nisto nós perseveramos, que o Senhor realizará as suas promessas em nós, e estamos aqui em grande expectativa e confiança que o Senhor pode responder acima de pedidos e orações. Sintam-se bem na casa do Senhor. Vamos juntos ainda cantar dois cânticos. Vamos começar com o número 29. Ó maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Senhor, número 29, no pequeno livro.
Thank you.
Amém. Vamos cantar ainda. Número 22. Em silêncio, silenciosamente e em obrigado. Sim, o chamado de graça do Senhor ainda ecoa hoje em todo o mundo. Bem-aventurados aqueles que ouvem esse chamado e vêm a Ele e abrem seus corações. Isso será maravilhoso. Sim, nós somos gratos a Deus por podermos estar de novo aqui e nos alegramos por tantos visitantes que temos aqui. Temos irmãos aqui também do Brasil, do Amazonas, irmão Eliezer, o seu filho e mais um irmão estão no nosso meio. Por favor, levantem-se. Nós desejamos as boas-vindas de coração a vocês. O irmão Eliezer virá depois para frente para a oração. Também o irmão Vilmar de Portugal também está no nosso meio. mas a todos vocês desejamos de todo coração as boas-vindas no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós leremos agora uma palavra da carta de Judas, só tem um capítulo. Nós leremos a partir do versículo 17, o irmão Alfred Borg irá orar conosco, então o irmão Eliezer virá ainda para frente e orar conosco. Judas, capítulo 1, versículo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém. Por favor. Vamos, por favor, nos levantar. Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite para ouvirmos o que tu tens a nos dizer. O nosso anseio é grande, Senhor. Tu conheces os nossos corações. Tu sabes o que cada um necessita hoje à noite. Passe pelas fileiras, Senhor. Ajuda cada um de nós. Dá-nos a Tua palavra de forma poderosa. E como nós cantamos, abre os céus acima de nós e deixa as correntes e bênçãos cair sobre todos nós. Senhor, nós colocamos esta reunião nas Tuas mãos. Deixa o sangue do Cordeiro descansar sobre esta congregação, que Tu possas, com todos nós que estamos aqui e em todo o mundo que estão conectados, que Tu possas chegar ao Teu direito. Nós Te pedimos por uma plena medida das Tuas bênçãos nesta noite. Guia o nosso irmão, dá-lhe força para pregar a Tua palavra. E nós queremos ouvir, crer e receber revelado. Por favor, Senhor, dá-nos todos esses pedidos. Nós te agradecemos por tudo. No santo nome de Jesus. Amém.
Eterno Deus, na Tua presença estamos.
Ewiger, treuer Gott, wir sind in deiner Gegenwart.
Com gratidão em nossos corações por esta hora.
Mit Dankbarkeit in unsere Herzen für diese Stunde.
Te agradecemos pela salvação de nossas almas.
Wir danken dir für die Rettung unserer Seelen.
E pelo privilégio de te servir nesta terra.
Und für das Vorrecht, dass wir dir dienen dürfen auf dieser Erde.
Aqui estamos esta noite para ouvir a Tua palavra.
Wir sind heute Abend hier, dein Wort zu hören.
Dependemos que o Senhor abençoe o seu servo para nos falar.
Herr, wir sind davon abhängig, dass du dein Knecht segnest, dass er zu uns redet.
A nossa alma tem necessidade do Senhor.
Unsere Seele braucht dich, o Herr.
Sê conosco através do teu filho.
Sei mit uns durch deinen Sohn.
E dá-nos grande momento nesta noite.
Und gib uns einen großen Augenblick in dieser Nacht.
Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Singen wir noch Glaube, nur Glaube, nur.
Cantar ainda somente crer, somente. e ainda eu o amo, eu o amo. E ainda tu és de... Para isso, todos falamos amém, amém. Vocês podem sentar-se. Sim, vocês já foram dadas boas-vindas a todos, de fato, de todos os povos, línguas e nações. Temos visita dos Estados Unidos da América, do Canadá, Brasil, Portugal, África do Sul, de toda a Europa, e somos, de fato, de coração gratos que ainda podemos, sem atrapalhações, nos reunir para ouvir a palavra de Deus e sermos preparados para o glorioso dia do retorno de nosso amado Senhor. Então temos saudações de Melbourne, do irmão Mwamba, saudações de Colvetse, também o irmão Mwamba, então do irmão Etienne Ginton, do irmão Bia, e ele me disse, irmão Frank, alguns milhares já estão de joelhos e orando para que Deus te abençoe e Deus abençoe a todos. Então, saudações do irmão Müller, do Mar do Oeste, Mar do Leste, então, irmão Ati, da Romênia, o irmão Ellis, de Edmonton, do irmão Gonga, da República do Congo, do irmão Trapani, do irmão Paul Nyagi, de Nairobi, irmão Enodi, de Olean, irmão Trispel, saúda com o segundo reis, irmão Udo e todos do Chile, irmão Cécio, África do Sul, irmão Joseph de Kinshasa. Nós somos realmente gratos, então vem alguns e-mails aqui. Devemos ler brevemente. Eu creio que nós devemos isso aos irmãos que estão ligados conosco. Irmão Laurent, África do Sul. Irmão Gracian, de Israel. Saudações de toda a Rússia, saudações do irmão Christian, da Romênia, saudações do irmão da Silva, África do Sul, saudações de Herbert Merle, saudações do irmão Lippold, saudações do irmão Boca, Saudações do irmão Mutica, Joanesburgo. Saudações do irmão Lupondo. Saudações da Zâmbia. Saudações da República do Congo. Saudações da Nigéria. Saudações, mais uma vez, do Congo. Saudações de Lusaka, Zâmbia. Saudações de Cluj, Romênia. Saudações de Adonis, também da República do Congo. Saudações do irmão Jung Denver, Colorado. Saudações do irmão Pino Davi, de Palermo. Saudações de Bujumbura. Saudações de Kinshasa. Saudações de Kiev e de Ruanda. Saudações do Congo. Saudações do irmão Emmanuel London. Saudações do irmão Badiganga, do Canadá. Então, de Jürgen e Thomas, do Chile. Então, do irmão Lilanga. Saudações de Cuba, especial. Saudações do irmão Eduardo. Saudações mais uma vez de Havana. Saudações de Rovetse, Zâmbia. Saudações da Polônia, do irmão Ange e todos os amados lá. Saudações de Abidjan. Mais uma vez, saudações de Abidjan. Saudações do irmão Funda. Saudações do irmão Tiba. Saudações da Finlândia, de todos os irmãos, e especial de Rovitzis. Saudações de Budapeste. Saudações mais uma vez do Congo. Saudações da cidade do Cabo, do irmão Bruce, irmão chofer de Kigali. Muito obrigado. Nós, de fato, devemos, de fato, a todos os nossos irmãos, que nós, com gratidão, recebamos que eles estão ligados conosco e creem a mesma palavra de Deus e tomaram a sua posição para o Senhor. E isto simplesmente é uma graça indescritível nesse tempo. Tudo está fundamentado em compromissos em todas as religiões, em todos os lugares. Somente são feitos compromissos. E vejam, Deus não faz compromissos. Um é luz, o outro é trevas. Um é verdade e o outro é mentira. Um é vida, o outro é morte. E nós pudemos, pela graça, tomar a nossa decisão para o Senhor, porque Ele tomou a decisão para nós. Nós não entraremos em maiores detalhes aos acontecimentos atuais, mas se ouvimos as notícias, especialmente os e-mails que me são enviados, se olhamos nisto, então percebemos que, de fato, está indo ao fim, que seria assim como foi em Sodoma e Gomorra. Isso nosso Senhor, no Evangelho de Mateus, Ele disse, e no Evangelho de Lucas, Ele disse, mas que isto seria praticamente glorificado pelos governos e apoiado e motivado pelos governos. Isso, de fato, não resta nada mais a nós. Nós não temos um juízo, mas nós temos uma constatação, irmãos e irmãs. Abraão e os eleitos não estiveram em Sodoma. E o nosso Senhor fala, Vocês estão no mundo, mas não são deste mundo. Assim como eu não sou do mundo. E a dignidade do homem permanece intocável. Cada um pode fazer e deixar de fazer o que ele quer. Deus, o Senhor, julgará. Nós não. Mas o que Deus tem a dizer, Ele de fato somente disse ao seu povo, aos seus filhos e às suas filhas. Todos os outros podem fazer o que querem. E então, no juízo, receberão a resposta. Vamos deixar isso simplesmente, especialmente com Israel, com todas as negociações, e se lemos então que já está quase no ponto que o contrato seja assinado, que somente algumas posições, alguns pontos têm que ser clarificados, esclarecidos, especialmente o que se refere aos impostos para a Igreja Romana. São simplesmente perguntas bem assim secundárias, e em breve, de fato, será assinado o contrato. E quem ler ainda, e como o senhor Putin e com o Irã, como foi fechado o contrato, então precisamos ver isto assim. A Rússia, ela está praticamente boiando em gás natural. E os países da Pérsia estão praticamente boiando em óleo. E todo mundo é dependente do óleo e do gás natural. E se vemos todas essas coisas, como a Rússia é de fato irritada, e como o rei do norte, ele fará a batida, como o irmão Branham falou claramente. E, de fato, a Rússia é no norte de todos os países. Se olharmos no mapa mundial, depois de São Petersburgo e a fronteira com a Finlândia, e então até onde se pode olhar para a Coreia e para o Japão, o que é Vladivostok, ou bem lá no fim. E se a Bíblia fala do rei do norte, então também este desenvolvimento tem que tomar seu caminho. Mas nós reconhecemos, de fato, em tudo que profecias bíblicas estão se cumprindo, e a injustiça tomou sobremão, e bem-aventurados aqueles que de fato olham para o Senhor e têm a viva esperança em si de em breve estarem com o Senhor. A parte divina nos interessa naturalmente muito mais. Irmãos e irmãs, se eu olhar para os últimos 2 meses, abril e maio, sim, então me resta mais nada a não ser dizer: Senhor, então tu deixas o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram o cumprimento da palavra, que o eternamente válido evangelho seria pregado a todos os povos e línguas. E então virá o fim. Simplesmente grato que nós podemos, pela graça, vivenciar todas essas coisas. Em um dia, em Jakarta estive, ou em Medan, na Indonésia, e o maior país muçulmano do mundo é a Indonésia. Imaginem, também lá fui chamado ao programa de rádio, e até mesmo o muçulmano disse: você viajou um caminho tão longo e você de fato tem algo a dizer ao nosso povo. Então eu recebi uma hora de tempo para dizer aquilo, o que Deus colocou no meu coração. Simplesmente maravilhoso como o Senhor guia todas as coisas, não somente entre os crentes que ouvem e aceitaram a mensagem, mas também que Ele abre portas e corações para que de fato se torne realidade divina, que todos os povos e línguas recebam, ou lhe seja trazida a última mensagem, e nós podemos ter parte direta nisto. No último domingo, o irmão Michael esteve junto em Zurique, e lá ele deu um breve relato daquilo que Deus fez ao redor do Golfo Pérsico, e se Deus der graça e o tempo ainda estiver, nós faremos um contrato de um ano, e em todas essas estações nós passaremos a última mensagem divina, assim que ninguém terá desculpa. O que vocês pensam? O que isso significa para mim? Quando Deus abre tais portas e simplesmente dá tanta graça. E também de Medan, passando por Kuala Lumpur, Malásia e Bangkok, e adiante para Yangon, Burma. E então, se pensamos que Deus de fato, até na maior igreja, ou creio que seja anglicana, e todos vieram, se reuniram, batistas, metodistas, pentecostais, todos vieram para ouvirem esse homem da Alemanha. Mas eu não falo sobre a Alemanha, eu prego todo o conselho de nosso Deus. E nós não queremos entrar em maiores detalhes sobre isso, mas é simplesmente é a mão do Senhor, é o tempo de Deus, e nós, por convicção, podemos exclamar: hoje, esta Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Quantos anos se passaram? Quando o irmão Branham, quando lhe foi dito a mensagem que te foi confiada, antevirá a segunda vinda de Cristo. Desde 1933 passaram muitos anos, e desde a partida do irmão Branham também já se passaram cerca de 50 anos em dezembro, mas para a glória de Deus podemos dizer: nós utilizamos esse tempo de dia e de noite para levar essa mensagem divina, para carregá-la a todo mundo, e por isto o meu coração também está preenchido de gratidão. As viagens naturalmente sempre se tornam cada vez mais difíceis, mas Deus dará graça, sim, até que o tempo tenha chegado ao fim e que os últimos tenham sido chamados. Todos vocês sabem que um chamado divino não é coisa de um homem, mas sim que Deus, o Senhor, simplesmente de acordo com o seu plano de salvação, ele expressa chamados, e bem-aventurado a pessoa que reconhece isso. Perguntamos a dois irmãos: com os ministérios locais. Com isto, eu não posso me ocupar. Eu simplesmente tenho que cumprir aquilo que o Senhor me ordenou. E de cidade a cidade, de país a país. E igrejas locais tem os seus anciãos, tem suas reuniões, seus cultos, mas isto o Senhor de fato disse: não funde nenhuma igreja local. E eu não posso me misturar em acontecimentos, pontos das igrejas locais, porque eu não conheço a situação nesses locais. Isso tem que ser resolvido em todos os lugares, no lugar mesmo, e esclarecido. Naturalmente, que anciãos não têm a ordem de ir a país e de cidade a cidade, para isso eu não posso fazer nada. Paulo, ele chamou os anciãos da igreja para si, como está escrito em Atos Apóstolos 20, sim, e então abriu seu coração e falou com eles, e eles voltaram para as igrejas locais, retornaram para lá. De fato, há uma ordem na igreja, e a ordem da história da salvação. O irmão Branham não foi somente um profeta, como está escrito. Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, pastores, ensinadores e evangelistas. Não. Esta foi algo sobreordenado sobre todo mundo, para toda a igreja, para de todo mundo, a partir de Deus determinado assim, para que antes do retorno de Jesus Cristo, não somente localmente viesse um profeta, ou um apóstolo, ou um ensinador, mas sim que uma missão divina em todo o mundo fosse cumprida. E então, também, como o irmão Branham, no dia 7 de maio de 1946, ele recebeu a ordem direta, ele foi dito: a ti foi dado um dom de cura divina, e você irá às nações, será enviado às nações. Deus, de fato, não somente deu promessas, ele as cumpriu, ele deu indicações, diretas indicações, como a missão deveria ser cumprida. E assim, o irmão Branham também fez. Eu fiz o trabalho aqui, e sobre uma pregação do irmão Branham de 1955, eu vi, qual seja, do dia 18 de agosto de 1955, para dizer a vocês mais uma vez: é uma grande diferença se somente ouvimos, em algum tempo ouvimos, ou se estivemos lá. Imaginem, na fila da oração, eu lerei aqui, aconteceu o seguinte, eu digo isso de antemão: vem o papai do tradutor na fila da oração, e o Senhor revela isto ao irmão Branham, eu lerei isso. Ele disse a esse papai que veio para a oração, diante de milhares de pessoas: você vem de algum outro lugar, veio de além mar, eu vejo água, você vem da América, da costa oriental da América. Eu te vejo na cidade de Nova York, perto, lá onde estão os altos edifícios e muitos carros. Você é um pregador. Você fala inglês. Você é um pregador do Evangelho. Você tinha uma igreja que se chamava Igreja de Deus, e você veio aqui como missionário. E esta é sua esposa. Nós nos encontramos agora pela primeira vez. E então, este meu tradutor é o teu filho. Isso temos que imaginar, que tão diretamente, pessoalmente, ouvido diretamente isso, ter visto isso diretamente, e ainda dito à esposa o que a esposa tinha, e ele com seu problema nos rins. Eu somente mencionei isso, irmãos e irmãs, que Deus, de fato, enviou um profeta verdadeiro, um profeta é um vidente, ele vê em faces o que Deus mostra em espírito. Então ele pode dizer: assim diz o Senhor. Quando lemos isso assim, é simplesmente maravilhoso. Mas vamos falar mais uma vez, de chamar isso à memória, de ter visto, ouvido isto, como o atuar sobrenatural de Deus no nosso tempo aconteceu. E vocês sabem todos, após 1955, eu somente tinha um desejo de ser colocado em contato com esse homem de Deus. Então, o irmão Branham disse, no dia 12 de junho de 1958, em Dallas, Texas, na grande conferência na qual todos os evangelistas também participaram. E bem, eu fui simplesmente ao irmão Branham e falei com ele para ouvir da sua boca do que de fato se trata. E ele então me disse: você irá com essa mensagem para a Alemanha. Então ele disse: justamente agora, um homem da Alemanha colocou o seu braço ao meu redor. Lá tivemos 10 mil conversões em cada noite. De fato, foram reuniões todas poderosas. Mas agora vem o grande mais. Mas quem restou? Quantos milhares estiveram nas reuniões do irmão Branham? E também no Senhor, uma vez 5 mil, uma vez 7 mil, quem restou? E no fim, o Senhor teve que dizer: também vós quereis se apartar de mim? E Pedro deu a resposta: tu tens palavra da vida eterna, aonde deveríamos ir? Simplesmente gratos. Deixa-me ir a Lucas, ler de Lucas capítulo 1, para que vocês saibam o que, e eu creio também para todos nós, simplesmente tem um poder de atravessar, para que saibamos que não somente do ouvir falar, nós, mas sim, pela graça, nós pudemos vivenciar, e ainda podemos vivenciar, em Lucas, no capítulo 1. Está já diretamente a partir do versículo 1, Lucas 1. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Aqui temos que simplesmente aqui sublinhar, não somente testemunha com os olhos, mas sim servidores na palavra, chamados para isto, para pregarem a palavra e em ligação com o cumprimento da palavra, passar adiante o que Deus lhes havia confiado. Então, no versículo 3, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Naquela época para ele, hoje para nós. E então, aqui a prova, a argumentação de prova, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Da absoluta verdade, da certeza daquilo que da vida do nosso Senhor, do seu atuar, aquilo que foi relatado é verdadeiro, assim e assim foi escrito, e testemunhas com seus olhos e ouvidos então puderam resumir isto. E Pedro também, em 2 Pedro, ele expressou o que significa para ele que ele esteve no Monte Santo, segundo Pedro, capítulo 1, os versículos conhecidos 16 e 17, segundo Pedro 1, 16 e 17. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Por isto, o Senhor pode dizer, vós sois meus testemunhos. Então, versículo 17, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E então, a confirmação, e ouvimos esta voz dirigida do céu, simplesmente Todo-Poderoso, não somente relatar, mas simplesmente ter estado lá quando aconteceu. E assim, eu sou repetidamente grato ao Senhor, grato que Ele a mim, o menor de todos, me deu a graça dar olhos para ser testemunha com meus olhos e com os meus ouvidos daquilo que Deus fez no nosso tempo. E sejam sinceros, vocês são testemunhas com os olhos e ouvidos, e todo mundo, nós somos testemunhas com os olhos e ouvidos daquilo, o que o último chamado, a última mensagem, a palavra do Senhor cumpriu no nosso, em todos nós. Nós saímos, nós nos separamos, colocamos-nos à disposição do Senhor e nos preparamos para o próximo retorno do Senhor. Terá valido a pena ter ouvido o último chamado, a última mensagem, e crer e ter recebido o dom da fé. No Evangelho de Marcos está até escrito que os três apóstolos Eles foram levados nessa nuvem sobrenatural. Eles, de fato, ouviram e, de fato, vivenciaram o que, naquela época, aconteceu com o Senhor. Vocês podem ler isso no Evangelho de Marcos. Deveria ser no capítulo 9. O Senhor é simplesmente fiel. Ele é fiel. E revelou a si mesmo aos seus discípulos, especialmente aqui, em Marcos 9, versículo 7. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Vocês podem ler isto nos outros evangelhos, em Mateus e também em Lucas, o que naquela época aconteceu, e que esses homens de Deus, eles vivenciaram, ouviram e viram isto. Eu vos leio de Lucas 9. Que eles, nesta nuvem, foram levados juntos, aqui, em Lucas 9, versículo 34, está escrito: e dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e, entrando eles na nuvem, temeram. Quando eles entraram na nuvem, temeram. Irmãos, irmãs, nós temos a foto da nuvem, e sobre isto também são ditas diferentes coisas, mas de fato é o Senhor que em todo o Velho Testamento, especialmente nos 40 anos, que caminhou com o povo de Israel na coluna de fogo e de nuvem, e dia e de noite os guiou. E o mesmo Senhor, no nosso tempo, da mesma forma, se revelou. Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O mesmo eternamente. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, nós lemos o que Deus determinou para nós. 2 Coríntios, no capítulo 3, nós lemos no versículo 6, para o que Paulo e os irmãos foram determinados. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um povo, de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Irmãos e irmãs, quando lemos as pregações do irmão Branham, como o Espírito de Deus também indicou para a vida pessoal, e quando o irmão Branham, no mínimo 70 vezes, disse: a mensagem é de volta à palavra, de volta ao princípio, de volta àquilo que os apóstolos ensinaram, de volta àquilo, o que naquela época aconteceu, e o estado da igreja no princípio foi e é o nosso exemplo, o nosso modelo, que nós, no fim, cheguemos exatamente lá. Mas deixe-me hoje alertar com uma palavra a todos que vieram novos, são novos, que ainda não consagraram suas vidas conscientemente ao Senhor. Deixe-me para isto, Antes de caminharmos adiante, lermos dois versículos do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, capítulo 11, Mateus, capítulo 11, o Senhor, ele exclamou as palavras conhecidas que devemos vir a Ele, Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sim, paz para nossas almas, vinde a mim. E então, no capítulo 12, nós temos diretamente a resposta no versículo 15. Mateus 12, versículo 15. Jesus, sabendo isso, nós podemos ler antes, o que os fariseus então criticaram, e agora, a partir do versículo 15, Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente e ele curou a todos. É simplesmente todo-poderoso, irmãos e irmãs, que ele a todos, sem exceção, que a todos curou. Que não deram ouvidos aos fariseus e aos escribas, mas simplesmente seguiram o Senhor. Ele salvou a todos, a eles perdoou, a eles curou, os curou. Ele e a fé que daqueles que vieram a ele, ele confirmou, e tem que ser dito, irmãos e irmãs, e amigos, eu não posso levar sobre mim que me seja feita acusação. Você pregou a mensagem, mas não a plena salvação. A plena salvação tem que ser pregada. O perdão dos pecados, a reconciliação com Deus, tem que estar em primeiro lugar. Assim terminam todas as ordens missionárias, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, versículo 47, no seu nome será pregado perdão dos pecados a todos os povos. Então nós ouvimos a primeira pregação em Pentecostes, e lhes passou como uma pontada no coração. Irmãos e irmãs, está comigo? Com quem está o problema? A palavra, de fato, passa por nós como uma pontada no coração. Somos ainda tocados? Somos ainda tocados? A palavra ainda é uma espada de dois gumes que separa, e como que quer que a movamos, que corta e separa e atravessa e separa alma, medula e ossos. Então, não somente falar de profetas e falar de mensagem, seja dada graça ao Senhor por isso, mas nós pregamos Jesus Cristo, o crucificado, o ressurreto, do qual Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 15, fala: Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. E nós podemos, e nós não temos que somente, nós podemos repetidamente dizer: vós que ainda não vivenciaram uma conversão, que ainda não consagraram conscientemente as suas vidas ao Senhor, vocês que sequer ainda fizeram arrependimento, não receberam isso dado de Deus, para de fato consagrar suas vidas ao Senhor e reconhecer: eu estou perdido, para mim cabe o juízo, Senhor, tu tomaste o juízo sobre si, e a punição que deveria me atingir, atingiu a ti, Sim, a punição foi colocada sobre ele, mas isso tem que ser aceito, isso tem que ser vivenciado, e disso é que se trata. Nós não podemos vivenciar o aperfeiçoamento se não fizermos o princípio com Deus, o princípio correto com Deus. Tem que haver um começo correto, e como o nosso Senhor, no sermão do monte, em Mateus 7, disse, entrai pela estreita porta, entrai, porque larga é o portão e o caminho que guia para a perdição, e muitos são os que caminham nele, mas estreito é o caminho, o portão e estreito o caminho que guia para a vida, e muito poucos são os que o encontram. Tem que simplesmente, tem que haver essa experiência da salvação divina, tem que estar lá. E se ainda não aconteceu, isto tem que acontecer hoje. Simplesmente tem que acontecer que nós, irmãos e irmãs, somente quando Ele começou, Ele também poderá finalizar. Ele teve que ter podido começar, então Ele também finalizará. Como já mencionei anteriormente, também para nós, como crentes, se então, se lemos então as pregações de Irmão Branham, quando ele, como especialmente ele exortou, quando as mulheres saíam assim do seu papel, com calças e com maquiagem, assim por diante, mas quando se lemos os atos, as cartas apóstolos precisamente, todos foram mencionados, o pai, a mãe, o homem, a mulher, o filho, a filha, todos foram mencionados. E para mim, de fato, foi ao coração, como Paulo, especialmente na carta aos Colossenses, ele expressou, vocês sabem, todas as cartas têm um certo sentido, um certo tema. E aqui em Colossenses, no capítulo 3, esse homem de Deus, de fato, ele aqui expressou do que se trata também hoje com todos nós. Que nós, que passamos por provações, talvez como todos os outros não, mas cada um sente a própria dor, cada um sente aonde dói, mas nós podemos colocar a nossa confiança no Senhor. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E se a promessa de Deus se torna revelada e tomamos Deus na sua palavra, então Ele também cumprirá a sua promessa, se torná-la verdadeira. Em Colossenses 3, de fato, cada campo é incluído, já diretamente no versículo 1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Naturalmente, também jovens, nós todos estamos ainda sobre a terra, nós temos que aprender a profissão, mas por favor, atentem, também vocês não pertencem a esse mundo, vocês estão no mundo, façam suas tarefas tão bem quanto possam, mas não tenham parte naquilo o que o mundo faz. E então, no versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E então vem esse versículo poderoso que já há muitos anos veio, foi ao meu coração. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Isso de fato tem que encontrar cumprimento. Se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura. O velho já passou. E então ele segue adiante. Do versículo 5, em Colossenses 3, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. E então ele simplesmente prossegue o que deve ser negado e que não pode ser aprovado por Deus. Então segue adiante com o versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui estamos na palavra-chave aqui, desobediência. Está contra a obediência, incredulidade está contra a fé. E a fé está ligada com a obediência, e a incredulidade com a desobediência. Aqui é falado dos filhos da desobediência. Mas os filhos da obediência são filhos de Deus, são filhas de Deus. E dizem, a tua vontade aconteça nos céus, como também na terra. Então segue adiante, a partir do versículo 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Irmãos e irmãs, o Senhor, Ele quer uma noiva preparada, lavada no sangue do Cordeiro e santificada nas águas da palavra e selada com o Espírito Santo. Ele quer ter uma igreja assim. E por isto, também podemos levar todos esses ensinamentos aos nossos corações. Até no versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Antes de vestirmos o novo homem, temos que despir o velho homem, temos que ter despido o velho. Então temos que tomar um banho, um pleno banho. Por isso está escrito em Efésios 5, que no banho da palavra somos purificados. A palavra se torna como um espelho diante dos olhos. E então, no versículo 10, e vós vestistes do novo, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Simplesmente maravilhoso. Um pleno evangelho, uma plena salvação, que Deus, pela graça, nos deu. E então, ainda vem alertas aqui, no versículo 14, nós lemos, e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E se isto acontece, se o amor nos nossos corações, através do Espírito Santo, foi derramado, então o vínculo da perfeição está sobre nós, ao redor de nós. Então nada e ninguém nos poderá separar do amor de Deus, que é em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vínculo da perfeição. E se isto acontece, então se cumpre, versículo 15, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. E sede agradecidos. E sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Com graça, com gratidão em vossos corações. Amados irmãos e irmãs, para Deus tudo é possível. Ele pode, nós como igreja, nos trazer de volta aonde o vínculo da perfeição divina nos de fato nos cerca de tal forma que nada mais possa nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E vocês sabem o que vem depois disso? Depois vem os alertas pessoais. Segue diretamente com o versículo 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Então, após a ordem divina, não mais e não menos, mas já no versículo 19, vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. É simplesmente assim. Se lemos somente os primeiros versículos, poderíamos imaginar, então, tudo está na melhor ordem. Mas então vem os alertas, as exortações, para que esse amor de Deus, para que o conteúdo divino não possa ser perturbado, mas que ambas coisas estejam em concordância. Isto, Deus quer da mulher, isso Deus quer do homem, até no versículo 20, dos filhos, ele exige isto. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Todos são aqui mencionados, mulheres, homens, filhos, filhas. Todos são aqui mencionados, até os pais, no versículo 21. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Aí aos servos, vós servos, todos são mencionados. O que deve ser dito com isso, irmãos e irmãs? O Senhor não nos deixa simplesmente caminhar como nós estávamos acostumados. Ele coloca tudo na ordem divina, de volta à ordem divina. E então a paz de Cristo, que de fato é mais alta que toda a compreensão, então nos regerar os nossos corações em Cristo Jesus. Então, ainda a palavra da carta aos Efésios, no primeiro capítulo, aqui nós lemos, versículo 7, Efésios 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E segue adiante no versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Irmãos e irmãs, vamos falar, talvez como jamais antes, o princípio, o começo com o Senhor tem que ser feito, uma verdadeira conversão, uma verdadeira experiência de salvação com o Senhor, que nós reconheçamos, eu estou perdido, Eu preciso da salvação, eu preciso do perdão, a reconciliação, a graça e a salvação. Por isso está escrito, no dia da salvação, Ele nos ajudou. Irmãos e irmãs, nós devemos isso a todos também, de passarmos essas passagens, de lermos essas passagens bíblicas, também as passagens que se ocupam com as irmãs, isso me vem agora à mente, por exemplo, na carta aos Coríntios, de fato está escrito ambas coisas, uma coisa no capítulo 11 e a outra coisa no capítulo 14. No capítulo 11, especialmente no capítulo 12, é dito o que a mulher tem que fazer. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, está no versículo 3 escrito: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Que é dito que todas as mulheres têm que orar, que as irmãs têm que orar com as cabeças inclinadas e também profetizar. No capítulo 14 está escrito o que se refere à pregação, que as mulheres devem silenciar-se. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E então, prossegue aqui, mas não precisam calar-se quando há uma oração, uma reunião de oração, então podem orar. E se o Espírito Santo vem sobre elas, elas podem profetizar. Tudo está ordenado biblicamente. Poderíamos ler adiante as passagens aqui, no versículo 8. E por derradeiro, que o homem, que a mulher não veio do homem, mas que o homem não... Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque o varão também não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Isso também é uma ordenação divina, que Deus quis na igreja e que esteve no princípio.
E
quando temos que falar isso aqui, isso simplesmente estava no meu coração, que cada palavra de Deus nós criamos e nos inclinemos diante dela, e que o homem diga: Senhor, me ajude que eu encontre o meu lugar, a minha posição eu tome diante de Ti, que eu possa ser aprovado por Ti. A mulher diga: Senhor, ajuda-me que eu possa tomar a minha posição para que eu possa ser aprovado por Ti. E os filhos fazem o mesmo e digam: Senhor, dá-me a graça. O que se refere aos filhos, isso ainda temos a promessa: tu e a tua casa serão salvos. Nós temos a promessa, a vós vale a promessa, e aos vossos filhos e a todos que ainda estão distantes, tantos quantos Deus o Senhor ainda chamar. Vamos resumir do que se trata neste culto, que não somente que nós olhemos o que acontece no mundo inteiro, como acontece no mundo inteiro, olhamos o profeta, o mensageiro, e ninguém se importa com o que de fato foi colocado na Santa Escritura por Deus. E se refere também a todas as expressões que o irmão Branham fez, que somente foram mal compreendidas porque não voltamos à palavra. Quem volta de volta à palavra encontra orientação divina e não é necessário de nenhuma mais ajuda, de uma aula, de uma escola. Não somente falar de mensageiro e da mensagem, mas sim falar: Senhor, no dia da salvação, Tu me ajudaste. Que o Salmo 103 não somente leiamos, mas sim que seja a nossa vivência de salvação, que perdoou todos os teus pecados e cura todas, que te livra da perdição, que te coroa com graça e com misericórdia. A igreja noiva foi lavada no sangue do Cordeiro, na palavra da verdade, santificada e determinada para caminhar na fé e na obediência de acordo com a Escritura, pedir assim até que se torne realidade divina, para que o Senhor nos dê a graça a todos para aceitarmos e recebermos e pedir a Ele: Senhor, deixa se tornar realidade na minha vida, que de fato aconteça assim, e como nós lemos em Colossenses 3, lá no versículo 3, no princípio, se o Senhor se manifestar em nossas vidas, então nós, com Ele, seremos manifestos na glória. Ainda estamos sobre a terra, mas no coração, com Deus, ligados, irmãos e irmãs, que Deus pensa bem conosco, isso já nós compreendemos. Quando pela última vez eu disse aqui, antes que houvesse um paraíso, antes que houvesse uma queda no pecado, antes que houvesse um Adão e uma Eva, desde antes da fundação do mundo, Deus já havia composto o plano de salvação, e os nossos nomes, desde antes da fundação do mundo, já colocou no livro do Cordeiro. E jamais pode ser retirado. E esta é agora a nossa preparação para que possamos ser aprovados pelo Senhor quando Ele retornar para buscar os seus. E como nós, como nós testemunhamos de todos os outros países, Deus faz grandes coisas. Eu tinha esquecido Praga e Berlim de ser mencionado. Também lá nós tivemos reuniões. E é simplesmente maravilhoso saber que Deus, de todos os povos, línguas e nações, Ele chama para fora. E todos que são de Deus ouvem a sua voz. Os nossos irmãos de Praga, especialmente, gratidão para eles por tudo que fizeram, todos os reclames e todas as preparações. Nós somos simplesmente gratos por todos os irmãos. Também a pregação em Praga, que foi feita em alemão, foi traduzida para a língua tcheca, e diretamente um irmão de Bratislava, que é ele mesmo professor e ensinador, ele traduziu para o inglês e pôde ouvir isso pode ser ouvido em inglês, pode ser ouvido em romeno, podia ser ouvido em todos os lugares. E se eu de fato penso que agora acima de 1.250 estão conectados em e 76 países. Sejam todos abençoados, do raiar do sol até o seu pôr. Sejam abençoados em todos os povos, línguas e nações, pois assim Deus disse a Abraão em Gênesis 14, versículo 3, em ti devem ser abençoadas todas as nações da terra. Irmãos e irmãs, deixe-me ressaltar isso mais uma vez. Se o nosso Senhor disse que o Evangelho do Reino seria pregado a todos os povos para testemunho, e então virá o fim, o que ele diria hoje se ele abrisse a Escritura como ele fez em Lucas 4? Ele também não chamaria no nosso meio: hoje esta Escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Hoje se tornou realidade aquilo onde que todos os profetas e apóstolos esperaram. Quando houve um tempo onde todo mundo pôde ouvir e vivenciar, isso há 10 anos sequer era possível, ou 5 anos, dessa forma como hoje. Mas hoje é possível. Sejam os irmãos e irmãs na Mongólia, onde quer que estejam, onde morem, em todos os lugares, eles podem ouvir, em todos os lugares. Que Deus também possa abençoar, especialmente na África, onde milhares, de fato milhares, estão reunidos nas igrejas locais, se reúnem, e Deus de fato deu a graça. Eles levam à letra aquilo que o irmão Branham viu em Zurique. Ele viu a águia alemã voando sobre a África, e os irmãos creem simplesmente que isto encontrou o cumprimento, e o Senhor abençoou acima de pedidos e acima da compreensão em todo o continente, e a maior colheita foi trazida a ele. Ao Todo-Poderoso Deus, ao fiel Deus, seja a honra por tudo. E eu de fato tenho a pergunta: temos compreendido, compreendemos qual privilégio Deus o Senhor nos deu neste tempo, pela graça, que de fato podemos ter de fato parte daquilo o que Deus está fazendo atualmente. Ele nos dê corações daquilo, em relação àquilo que Ele nos diz pessoalmente, que nós também possamos aceitar e receber isto, também, assim como Ele nos deu ensinamentos da palavra, ensinamentos proféticos. Em geral, quando se trata de Israel ou das nações, nós aceitamos com gratidão, mas quando se trata de nós pessoalmente, e nós somos tocados pessoalmente, então, às vezes, as coisas ficam diferentes. Que o Senhor possa nos dar graça a todos nós e dizer: Senhor, Tu, através da Tua palavra, falaste comigo, eu aceito, eu recebo. E Deus, o Senhor, Ele cumprirá a Sua obra. Cada promessa encontrará cumprimento. Ele somente quer que todos que agora ouvem a palavra estejam lá. Ele quer que todos que estejam lá, todos que vêm, que têm uma fome para ouvirem a palavra, que sejam preparados para o glorioso dia do retorno de nosso Senhor. E nós podemos exclamar: Maranata! Nosso Senhor vem. Esta é a promessa, e a mensagem está caminhando, precursando a sua segunda vinda. E nós podemos vivenciar e vivenciaremos até que passemos do crer para o ver. Graças seja a Deus pelo Velho e pelo Novo Testamento. Graças seja a Deus pelos quatro evangelhos, que, pelo todos os relatos de testemunhas com seus ouvidos e olhos, que nos deixaram tudo. Graças seja a Deus pelos Atos Apóstolos, que nos diz como foi no princípio, como a igreja foi fundada, como aconteceu o derramamento do Espírito Santo, como a primeira pregação foi feita, como o primeiro batismo dos 3 mil aconteceu, tudo nos é relatado. E então, em todas as cartas, sobre todos os temas bíblicos, oh, que graça, que privilégio Deus nos deu. Cada palavra, de crer a cada palavra e receber revelada a Ele, ao nosso Deus, ao único Deus, seja a glória no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos levantar e nós cantaremos Assim Como Sou, Assim Deve Ser, mas hoje nós pediremos ao irmão Ernst e à irmã Úrsula que venham ainda e nos cantem um coro. Vamos cantar Assim Como Sou. Estão os nossos irmãos planejados para amanhã, ou eles estão aqui? Simplesmente somos gratos, estão aqui? Então vem as duas irmãs, as nossas duas irmãs, sim. Então vem as nossas duas irmãs. Jean-Claude está aqui também. Então, nós pediremos alguns irmãos para oração aqui para frente. Jean-Claude, ele disse que está aqui. Então vem, vocês cantam e vocês também poderão vir. Simplesmente para abrir os corações, cantar juntos.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt? Amen. Wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht, ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten, Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Amen.
Amen. Amen. Assim será. Não se preocupem. Somente creiam. Somente creiam. Devemos inclinar agora as cabeças. Simplesmente em oração silenciosa permanecer. E especialmente se os jovens estão aqui que ainda não consagraram suas vidas ao Senhor, que ainda tem uma resistência interior, que ainda se perguntam, mas por quê e para quê? Ouçam atentamente, somente quem recebeu a vida eterna poderá e viverá eternamente. Somente quem passar pela estreita porta chegará à vida. Abandonem o caminho largo. Venham ao Senhor. Ele convida. Vinde a mim todos que estáis cansados e fatigados. Nós cantaremos mais uma vez o coro, assim como sou. Se vocês querem, venham para a frente e nós oraremos juntamente. Amém. A decisão foi tomada, graças seja ao Senhor. Agora pedimos, está o irmão Nobel Gil aqui, ele está no nosso meio. Onde está o irmão Nobel Gil? Vem aqui. Está o irmão Arben aqui também. Irmão Florim também, você agradecerá pelos enfermos, oraremos depois. Podem vir para os enfermos, oraremos depois. Esse irmão Nobel, viu, que também esteve comigo na viagem a Dubai.
Amém.
Pedimos que você ore e agradeça ao Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe.
And I will be praying for you, for your pastor.
Eu estarei orando para vocês, para o vosso pastor. Deus está abençoando esse lugar. Hoje estive falando com o irmão Frank. E pareceu a mim
que a Ajuda Street experiences going to be start from here. Yes, brother.
Yeah.
Yes, brother. It can be.
Yeah.
As I see it.
Yeah. So. Yeah.
Just say in prayer.
Somente uma oração. Somente uma oração. Deus abençoe. Vamos orar.
Our Heavenly Father,
nosso Pai Celestial,
we thank you very much for this message.
Nós te agradecemos muito por esta mensagem
you have given to us through your servant,
que tu deste ao teu servo
e
tu deste uma grande bênção a nós e ao teu povo.
We greatly appreciate everything.
E nós prezamos tudo, Senhor, que
tu
estás fazendo no nosso meio. E nós consagramos todas as pessoas às tuas santas mãos. E todos aqueles também que não puderam vir hoje. Que abençoe também todos os que estão enfermos, que se estão aqui ou estão em suas casas. E também pedimos pela paz do Senhor e todos que estão com o Senhor. Deus abençoe e também o Senhor abençoe vocês, a mim também e ao vosso pastor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vem experiências, memórias antigas, vem acontecimentos antigos. 1972. Acima de Rawalpindi, pelas montanhas, até a fronteira com o Uzbequistão. E esse homem, ele tinha uma escola bíblica, ele era professor nessa escola bíblica, e eu fui convidado para trazer a palavra do Senhor. Ainda vem alguns aqui, por favor. Agora já temos quase 20 aqui. Quem quiser vir, vem simplesmente agora. E nós cantaremos mais uma vez, assim como sou, assim tem que ser. Irmão Schmidt, por favor, ore. Irmão Bor também. Pai dos céus, nós chegamos a Ti nesta hora e Te falamos, primeiramente, muito obrigado que a Tua palavra não voltou vazia. Mas, Senhor dos céus, Tu tocaste os corações, ó Deus, o que quer que seja, Senhor, seja redenção, seja libertação, salvação, ó certeza, cura, Tu somente é aquele que pode e sabe tudo e pode fazer tudo ficar bem. Nós Te agradecemos também por essas horas da graça que ainda nos exorta e chama, Senhor, na Tua palavra, Tu não esquecesses de nada. tudo, Senhor, tudo Tu colocasse em Tua palavra, em cada situação, para cada pessoa. Obrigado seja a Ti. Por favor, abençoe a todos que olham para Ti. Abençoe a todos, Senhor, que ainda não têm a certeza, Senhor. Dá, Senhor, Tu somente podes dar agora a certeza pelo Teu nome, Senhor. Gratidão seja a Ti por isto. Amém. Irmão Alfred, agradeça. Pai Celestial, nós Te agradecemos por Tua preciosa palavra. Nós ouvimos, nós aceitamos e nós Te agradecemos de todo o coração. E a Tua palavra ainda cumpre aquilo. Nós vemos nessas pessoas jovens aqui, que vieram aqui para a frente. Foi o Espírito Santo que as buscou para cá, para que se levantassem, para que viessem para a frente. Senhor, nós Te agradecemos, porque Tu estás presente também hoje à noite, aqui no nosso meio. Vem e abençoa a todos, jovens e velhos. Todos nós precisamos de Ti mais ainda. Nós Te agradecemos. Passe por nossas fileiras. Toca todos os corações, também todos que estão enfermos. Senhor, revela a Tua presença, no qual também cura os enfermos, Senhor. Senhor, conceda, Senhor, hoje à noite, deixe se tornar realidade no nosso meio, Senhor, para a glorificação do Teu maravilhoso e santo nome, em o santo nome de Jesus. Amém. Olhem, vocês que vieram aqui, olhem para cá. Vocês podem de coração crer, o Senhor é que vos chamou, não um pregador. Vocês mesmos disseram, e o Senhor mesmo disse, vinde a mim, a mim, a mim, a mim. Assim eu vos perdoarei e aceitarei. Ele está presente. Ele não somente chamou, Ele aceita e recebe. Ele perdoa. Ele perdoa as transgressões e não pensa mais, não se lembra mais do pecado. Simplesmente de coração crer e aceitar que o Cordeiro de Deus, de fato, por nós morreu. E que nós, pelo sangue do novo pacto, fomos salvos, recebemos perdão e que a nova vida de Deus foi dada. Redenção é realidade. E todos, não se preocupem, creiam, creiam de todo o coração. Não olhem para vocês, não para circunstâncias, não para aquilo que vocês fizeram de errado. Venham ao Senhor assim como vocês são. E simplesmente tomem o tempo, alguns minutos, simplesmente agradecer. Vocês podem agradecer em alta voz. Nós oraremos, todos oram juntos, vocês agradecem juntos. Fiel Senhor, eu Te agradeço por todos os jovens, por todos que vieram. Eles vieram a Ti, eles Te aceitaram, e Tu os aceitaste, Tu os aceitaste. São Tua propriedade. Tu, através do Teu sangue, redimiste. Nós Te agradecemos de coração por isto. Este é o dia que Tu fizeste para eles. Aceitem, recebam e agradeçam ao Senhor de todo coração e de toda a alma. Aleluia! 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 Vamos cantar, este é o dia. para isso nós todos falamos amém. Agora pedimos que o irmão Florin que venha e que agradeça. Irmão Didier também, que ele venha e agradeça. Ao Senhor seja dada gratidão, seja dada gratidão. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos o nome de Jesus Cristo por esta noite, por cada palavra que Tu nos deste. De todo o coração, nós falamos um obrigado pelo perdão dos pecados, pela cura de todos os enfermos, e que tudo nos foi dado em Jesus Cristo no Gólgota. Nós cremos, nós falamos e nós te agradecemos. Aleluia. Abençoe todos os jovens, todo o teu povo seja abençoado. Abençoe. Tu nos deste um evangelho de alegria, e na tua palavra libertação, na tua palavra há perdão, na tua palavra cura. Nós te agradecemos de todo o coração. Hoje à noite, Tu nos deste a todos nós, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Nosso Pai e nosso Deus, com gratidão nós chegamos diante de Ti para Te dizer muito obrigado, Senhor. Senhor, que palavra, Senhor. Tu nos deste um banho na Tua palavra para que nós fôssemos limpos. Obrigado pela Tua salvação. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado. Obrigado por teres jogado os nossos pecados no mar do esquecimento. Senhor, que o Seu nome seja exaltado pela graça que Tu nos deste hoje. Senhor, nós chegamos para dizer obrigado, porque Tu és fiel, Tu nos chamaste. Tu disseste, vinde a mim todos que estáis cansados e carregados. Que Tu nos aliviaria e nos daria a Tua paz. E nossos corações estão cheios de gratidão pela graça. Nós Te agradecemos pelo ministério também aqui, pela mensagem bíblica do tempo do fim, que nos permitiu retornar à Bíblia. Nós te agradecemos pela missão divina que Tu confiaste ao nosso irmão, o Teu servo, porque nós somos conduzidos de fato à precisão e verdade da Tua palavra. Nós chegamos em toda humildade e nós pedimos mais uma vez, perdoa onde falhamos. Cubra isso com o sangue da reconciliação do Cordeiro. Nós temos a certeza que nós não partiremos daqui como nós chegamos, porque Tua graça se demonstrou. Que o Teu nome seja louvado. Obrigado por tudo que fizeste. Nosso coração, de fato, está grato pela graça e por Teu amor. Nós temos a certeza que quando Tu voltar, nenhuma pessoa de nós aqui será esquecida. Dá-nos graça para seguirmos adiante em confiança e obediência pela graça do Teu nome. Obrigado, Senhor. Guarda cada um de nós, abençoa cada um de nós, no nome de Jesus Cristo, o Redentor vivo.
Amém.
Amém. Amém. Pediremos ainda ao irmão Miskis que ore conosco. Eu tenho ainda um pedido. Deixa-nos também amanhã chegarmos a tempo aqui na casa de Deus, nos sentarmos, ouvir como é tocado, como é cantado, e já nos prepararmos quando a palavra vier, para que de fato a plena bênção de nosso Deus possa se revelar. O nosso Deus, é um Deus fiel. Aleluia. Por favor, irmão, fale algo ainda e ore. Meu coração está dominado da graça de Deus, da fidelidade de Deus. O Senhor chama ainda hoje, e bem-aventurados aqueles que sentem esse, ouvem esse chamado doce e silencioso. A sua voz é doce, ele bate na porta dos nossos corações, e bem, se nós abrimos nossos corações e deixamos ele entrar, Ele fará tudo perfeito nos nossos corações. Tenham fé e confiança no Senhor. E mantenham essas palavras em vossos corações, nos vossos pensamentos. E como Maria fez, e caminhe em silêncio quando partir daqui, e evitem conversas vãs e palavras torpes, mas simples, movam as palavras em vossos corações e estejam ligados com o Senhor, e venham com alegria diante da sua face e em expectativa. O Senhor fez grandes coisas hoje, e a sua palavra cumpre aquilo. Ela não volta vazia, ela já cumpriu agora. Creiam, mantenham isso firme, confiem no Senhor, Ele fará tudo bem. Vamos agora ainda mais uma vez agradecer ao Senhor. Ó fiel Pai Celestial, nossos corações estão tão alegres pela Tua graça e fidelidade, que Tu, como um Pai, fala aos Seus filhos e nos mostra o caminho da salvação, que Tu mesmo preparaste para nós, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, Redentor, que caminhou adiante de nós e em tudo se tornou um modelo para nós, Senhor. Deixa-nos olhar para Ti em cada situação. Deixa caminhar contigo, Senhor, e estar ligado contigo, e nos dá um coração obediente para que não somente sejamos ouvintes, mas sim atuadores da Tua palavra, Senhor. Ó, mantenha todas essas palavras em nossos corações, cele-as em nossos corações, para que o inimigo não possa roubá-las, Senhor, mas sim que essa palavra traga fruto para a Tua glória. Abençoa a todos em todo o mundo que estão conectados, que ouviram juntos, lá também onde há problemas, enfermidade, fraquezas. Senhor, Tu já reparaste todo o dano, Tu já ajudaste a todos que vieram a Ti, Senhor, e nós podemos hoje vir a Ti em fé, e nós podemos tomar aquilo que Tu nos preparaste. A Ti, ao Deus vivo, nós trazemos a gratidão e adoração e honra no santo nome de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém.
Amém.
Glória, honra e louvor.